até às 12h30. Agora 10h30.
Aqui não falta sol, aqui não falta chuva. A terra faz brotar qualquer semente. Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão, o que será que tá faltando? Se a natureza nunca reclamou da gente, do corte do machado a foice, o fogo ardente. Se nessa terra tudo que se planta tá, que há meu país, que há. Se nessa terra tudo que se planta dá, que há meu país, que há. Tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo fruto, sem saber o que é plantar.
Aqui a Cristina Carvalho escreveu, né? Ai, 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 a gente não tem um pingo de paz, né? Eu tô cansada, gente. Agora ainda tem mais essa taxa do Donald Trump em cima do país de 12,5%. Tudo isso por causa dessa família desgraçada, a família Bolsonaro, que conseguiu causar esse caos no país. É, Cristina escreveu aqui. Ainda ela diz, a gente tem o estado de São Paulo pegando fogo, literalmente, por causa do Bolsonaro, que enfiou o Tarcísio de Freitas aqui. Tô cansada, tô muito cansada. Hoje, assim, que dia horrível, que dia horrível. O bolsonarismo foi a pior desgraça que aconteceu no nosso país. Sim. Tem que avisar que as tarifas não é só para o Brasil, tem muitos outros países, inclusive o Canadá está sofrendo tarifa, né? Nós não somos o alecrim dourado não, viu, minha filha? Tá? Agora, eu fico imaginando como o Bolsonaro é muito forte mesmo, né? Ele manda e o Trump obedece. Ele tá preso porque ele gosta, né? Ele ficou preso porque ele gosta, né? Aí, afinal, se ele pedir, o Trump liberta ele, não é isso? Hã? O Trump tá taxando o mundo inteiro, mas a culpa do Bolsonaro. Ah, é o tico-teco, tá confuso agora, viu?
Está faltando consciência, tá sobrando.
Mas obrigado pela mensagem, continue aí ouvindo a nossa programação e vamos juntos aqui com a edição do Panorama na Cidade.
Quero parabenizarmos pelo seu magnífico programa, um programa líder em audiência. Uma pessoa subjetivamente qualificada, uma pessoa mediocrático, tombante, cabriocárica.
Muito obrigado.
Pessoas que vivem fazendo um trabalho magnífico, com sua humildade, com sua simplicidade, dentro da consequência medieval, por ser uma pessoa inoxidável.
Vendo você falar, eu vou dizer para você, muito obrigado.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento.
Só até segunda. Cerveja Heineken Lata, 350ml, 4,99. Azeite Andorinha Extra Virgem Vidro, 500ml, 24,49. Leite condensado Nestlé Moça Lata, 395 gramas, 6,98. Chocolate Milka Barra, 87 gramas, 14,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
USP e você.
Museu de Ipiranga apresenta a exposição inédita Liberdade, Bairro Plural, que terá a última sessão neste domingo, dia 26. A mostra propõe um novo olhar sobre um dos bairros mais conhecidos de São Paulo. Convida o público a refletir sobre uma região ocupada por diferentes grupos sociais e étnicos. Durante a visita mediada, o público é convidado a percorrer a exposição com educadores do museu, aprofundando temas, contextos históricos e questões apresentadas. O encontro acontece no Museu de Ipiranga, Rua dos Patriotas, 100, Ipiranga, São Paulo, às 14h30. A atividade é gratuita, com retirada de senha 15 minutos antes do início da atividade. Mais informações no site museudeipiranga.org.br.
USP Você no Interior.
Estão abertas as inscrições para voluntários na pesquisa de classificação, realizada pela Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. O estudo tem o objetivo de avaliar como a transição para a nova classificação internacional de doenças, a CID-11, impacta diretamente a rotina e o tratamento de pacientes no país. Podem participar pacientes ou cuidadores de pacientes com 18 anos ou mais, respondendo a um questionário online rápido que leva de 10 a 15 minutos para ser preenchido. Para colaborar com a pesquisa e obter mais informações, acesse o formulário disponível no site redcap.fmrp.usp.br.
USP e você.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Dica cultural.
A Caixa Cultural São Paulo inaugura, no dia 29 de julho, a exposição Rembrandt, o mestre da luz e da sombra. A mostra, que tem curadoria do historiador italiano Luca Baroni, reúne 69 gravuras originais produzidas entre 1629 e 1665, que revelam o talento do pintor e gravador holandês na representação da luz, das emoções e da condição humana. Gratuita e acessível para todos os públicos, a exposição combina arte, tecnologia e experiência sensorial com ambientação inspirada no conceito da luz e da sombra, como destaca Marcelo Lages, diretor artístico da mostra.
A exposição internacional Rembrandt, o mestre da luz e da sombra, chega finalmente a São Paulo, depois de ter passado por Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Espírito Santo, todos com sucesso de público e de mídia, chegando aos maiores números dos locais expositivos em que passaram. E agora chega na Caixa Cultural. 69 obras originais de Rembrandt, é uma exposição que traz acessibilidade, elementos táteis, tecnologia, holografia, é tudo pensado para criar uma experiência para o público, iluminação especial. Então, a produção toda se preocupa e a exposição toda se preocupa muito com isso, com a experiência, com o que as pessoas vão sentir, o que as pessoas vão ter na exposição, preparada especialmente para esse motivo, a experiência. Então, Rembrandt, em todas as formas, o grande gênio do século XVII, está na Caixa Cultural. Espero todos vocês lá.
Este foi Marcelo Lages, diretor artístico da mostra Rembrandt, o mestre da luz e da sombra, que será aberta no dia 29 de julho na Caixa Cultural São Paulo, com entrada franca e visitação de terça a domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde. O endereço é Praça da Sé, 111, na região central, próxima à estação Sé do metrô. Confira e não perca a chance de ver de perto os diferentes momentos da trajetória do mestre da gravura, que revela um olhar sensível sobre a condição humana através de obras com autorretratos, cenas bíblicas, pessoas comuns e figuras marginalizadas.
Dica Cultural.
Rádio Cidade, AM 730 kHz.
E 42. Antônio Gabreira escreveu aqui no seu Twitter: a indústria brasileira está perdendo o mundo. Em apenas 2 anos, o Brasil despencou 36 posições no ranking mundial da indústria de transformação. Saiu da posição 33 no primeiro trimestre de 2024 para a posição 69 no mesmo período de 2026, entre 90 países analisados. Falamos ontem sobre isso, né? E o dado mais preocupante é esse: em boa parte desse período, a indústria brasileira estava crescendo. Segundo o levantamento do IEDI, divulgado ontem com base nos dados da Organização das Nações Unidas para Desenvolvimento Industrial, a produção brasileira avançou 1,7% no primeiro trimestre de 2024. Um ano depois, cresceu ainda mais, cerca de 2,4%. Mas o país caiu para a posição 47. Agora, com a retratação de 0,1%, afundamos mais ainda para a posição 69, entre o terço de pior desempenho do planeta. Isso revela a verdadeira dimensão do problema. Não é apenas que o Brasil cresce pouco, é que cresce sistematicamente menos do que o restante do mundo. Por isso, perde posições até quando seus números domésticos parecem positivos. Enquanto outros países aceleram, o Brasil comemora não ter parado. Não é falta de potencial, é sobra de obstáculos. Juros básicos de 15%, carga tributária sufocante, burocracia interminável, insegurança jurídica, regras instáveis e infraestrutura deficiente formam um ambiente econômico que pune quem investe, emprega e produz. Nenhuma indústria consegue competir mundialmente quando precisa lutar primeiro contra o próprio país. O governo hoje é uma crise controlada de crise econômica. Não precisamos de mais uma política industrial construída em gabinetes, precisamos de um ambiente econômico que permita a indústria investir, inovar, contratar e competir. O Brasil não precisa de mais discursos sobre reindustrialização, precisa parar de legislar, tributar e governar contra quem produz. Você já reparou como é que anda as ruas centrais de Jundiaí? Eu me lembro que quando a gente tinha propaganda aqui da... Então, antes de falar, as ruas centrais de Jundiaí, mas o que que é o centro de Jundiaí? O centro de Jundiaí é a Praça da Matriz. Praça da Matriz, e olha lá, hoje nós temos aqui perto do fórum algumas lojinhas aí, na verdade óticas, né? Que se debandaram por aqui porque o aluguel é muito caro ali naquela praça lá, né? Que está totalmente ocupada ali, não tem quase nada vago. Desculpa, mas por quê? Eu conversava, por exemplo, com o pessoal da Agnus Dei, que fica na Senador Fonseca, eles falam assim, não compensa ficar aberto em dezembro até 10 da noite nesse local. Né? Não compensa. Ficava 6-7 horas aí, porque era um pouco mais, não compensava, principalmente pelo motivo insegurança, né? Eles tinham um certo receio, que eu não acho que é o principal, mas as vendas também não superavam isso daí. Ou seja, o centro de Jundiaí, é isso que está dizendo aqui o Antônio Gabreira, né? O Brasil esse medo de investir que se tem hoje, essa insegurança jurídica, né? Os funcionários aí deitando e rolando em cima do patrão. Aí o que você tem? Um sindicato aqui, um sindicato, nem sei qual é o correto isso daí, mas fazendo, deitando e rolando, escada, assim, expõe 6x1 e tal, né? Chamando o empresário de bandido, quase. O Eli Vieira escreve, com o que os Correios estavam gastando em patrocínio enquanto a estatal chegava ao seu maior rombo em mais de 2 décadas? Você pode perguntar para o Gilberto Gil, por exemplo. Ele teve um patrocínio de 600 mil para a Feira Internacional do Livro de Bogotá, na Colômbia, um país onde os Correios não operam, mas é que é governado por um autoritário amigo de Lula, diz o Eli Vieira aqui. Olha aí para onde está indo o dinheiro. O Nilson Teixeira também traz a informação em cima da matéria aqui. TCU aponta risco em universalização dos Correios. Segundo ele, encontraram uma forma de reduzir o déficit do Correio. Querem transferir mais de 5 bilhões de reais por ano a título de compensação pelo serviço de universalização. Não será suficiente para garantir o superávit. Todavia, pode ser que o governo consiga vender a ideia de que a empresa é superativa, é supervitária, se forçar mais estatais e fechar os contratos. No fim, a sociedade pagará pela ineficiência e problemas da empresa. Privatização continua sendo o melhor caminho para destravar o potencial da empresa e garantir sua sobrevivência no médio prazo. O Thales Gomes, ele escreve, né? Empreender é assinar a folha de pagamento com medo, sorrir na reunião com o cliente e chorar no carro no estacionamento. É todo mundo e todo mundo achar que você é o dono da liberdade enquanto você é o único que pode desistir. O funcionário pede demissão, o fundador não tem para quem pedir. Tá vendo como é que é empreender aqui? Vamos ao destaque internacional. O Congresso da Nicarágua quer manter Ortega no poder. É assim que eles estão caminhando. Eu estou com a página do YouTube aberta aqui, JP News, falando sobre esse tema, e o repórter é o Eliseu Caetano.
A Nicarágua deu mais um passo rumo ao fim do sistema eleitoral. A Assembleia Nacional, que é controlada pelo presidente do país, Daniel Ortega, e pela co-presidente e esposa dele, Rosário Murillo, iniciou o processo para colocar em prática o plano anunciado pelo próprio governo de extinguir as eleições no país. A decisão foi tomada poucos dias depois de Ortega afirmar, durante as comemorações dos 47 anos da Revolução Sandinista, que não haverá mais eleições no país. Segundo o presidente, o objetivo é impedir que partidos de oposição, que ele acusa de representar os interesses dos Estados Unidos e da antiga ditadura Somoza, voltem a disputar o poder. Nessa semana, a Assembleia anunciou a elaboração de um plano de trabalho para transformar esse discurso em medidas legais. Oficialmente, o governo afirma que as mudanças servirão para garantir paz, segurança, estabilidade e a continuidade das políticas de combate à pobreza. Mas na prática, porém, a iniciativa pode eliminar as eleições nacionais previstas para novembro deste ano, que já haviam sido adiadas após uma reforma constitucional que ampliou o mandato presidencial de 5 para 6 anos. Daniel Ortega governa Nicarágua desde 2007 e, após a reforma constitucional aprovada neste ano, passou a dividir oficialmente a presidência com a esposa, Rosário Murillo, em um modelo de copresidência. Críticos afirmam que o casal concentra praticamente todo o poder político do país, controlando os poderes executivo, legislativo, judiciário e o sistema eleitoral. A deteriorização da democracia nicaragüense já vinha sendo denunciada desde a repressão aos protestos de 2018. Nos últimos anos, o governo prendeu ou impediu a candidatura de líderes opositores, fechou milhares de organizações da sociedade civil, restringiu a atuação da imprensa independente e realizou eleições amplamente criticadas por observadores internacionais por falta de competitividade. A nova medida provocou reação imediata da comunidade internacional. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, classificou a decisão como mais um avanço do regime autoritário e pediu uma resposta conjunta da comunidade internacional em defesa do direito dos nicaragüenses de escolher livremente os seus governantes. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, também condenou a iniciativa e voltou a defender a restauração das instituições democráticas no país. Os governos do Chile, da Guatemala e da República Dominicana divulgaram notas defendendo a realização de eleições livres, transparentes e competitivas na Nicarágua e manifestaram preocupação com a decisão do regime de Daniel Ortega de acabar com o processo eleitoral. Em resposta, o governo nicaragüense rejeitou as críticas, classificando as manifestações como ingerência em assuntos internos do país e reafirmando que seguirá adiante com as mudanças anunciadas. Ainda não está claro qual será o formato jurídico dessas mudanças, nem se haverá algum tipo de consulta formal, mas para analistas e organizações de direitos humanos, o anúncio representa mais um passo na consolidação de um regime de partido único e no encerramento definitivo das vias democráticas para a alternância de poder na Nicarágua.
É isso aí, ó, como é que tá vivendo os companheiros, né? Companheiro. Por isso que você conversa com os companheiros, eles não gostam do Trump, né? Depois que o Trump assumiu, né, os países aí, eles estão todos perdendo o posto. Mas vamos lá. Segundo, o Daniel Scott escreve aqui no seu Twitter, segundo o iFood, 1,3 milhão de pedidos foram parcelados nos últimos 2 meses. Mais de 1 milhão de pedidos, hein? Ah? Vamos fazer aqui uma conta de padeiro, diz o Daniel Scott. Isso dá 650 mil pedidos mês. O ticket médio do iFood deve ser uns R$ 55,00, ou seja, 36 milhões de reais em parcelamento por mês. A média da taxa de parcelamento para o produto desse ticket é 3 vezes, ou seja, a parcela média é de R$ 19,20 com juros médios de 1,6% ao mês. Normalmente a margem de lucro sobre uma operação dessa é de aproximadamente 15%. Ou seja, nesse ritmo o iFood está lucrando líquido pelo menos 6 milhões de reais por ano só com o parcelamento. Só com o parcelamento. Isso é o dinheiro líquido que está entrando no bolso dos donos do iFood apenas por venderem uma pizza em 3 vezes de à vista porque o cliente está quebrado e não tem grana para nada. Entenderam porque grandes empresários e a Faria Lima vota em peso no Lula? Hã? Olha aí a conta do Daniel Scott. Vocês entenderam? Só com lucro aqui do parcelamento. E não era assim que Casas Bahia fazia? Lá atrás, não era assim? Né? Paga aqui e tal, vamos pagar em 70 vezes, vamos fazer. Não era assim que era feito? Né? Não sei se é um pouco assim a conta, mas vamos dar uma. Né? Depois eles venderam a carteira de crédito pro banco. O Rafael Zatar também escreve: o brasileiro chegou ao ponto de passar o almoço no cartão em parcelas. Agora dá para parcelar pedidos no iFood. E antes de culpar o aplicativo, entenda uma coisa: o iFood não criou esse problema. Ele apenas enxergou uma realidade e fez o que toda empresa eficiente faz: criou um produto para atender uma demanda. Uma economia saudável usa crédito para financiar investimentos, imóveis e negócios. Uma economia que perdeu o poder de compra usa crédito para financiar o almoço. O parcelamento não é a notícia aqui. A notícia é que existe demanda para ele. Muito bom também aqui o que escreve o Rafael. Mas poucos vão entender, né? Só os entendidos entenderão. Ainda continua aqui na página do YouTube da JP News e o repórter Fabrício Naiskers diz que o Brasil recebe esse novo tarifaço dos Estados Unidos. O governo americano diz que o país falhou ao reprimir essa prática.
As novas taxas fazem parte de mais uma investigação do representante comercial dos Estados Unidos, com base na seção 301 da Lei de Comércio. Segundo a Casa Branca, os países atingidos pelo tarifaço se beneficiaram de produtos ligados ao trabalho forçado ou análogo à escravidão. As alíquotas aplicadas variam entre 10 e 12,5% e foram divididas em três categorias. O Brasil faz parte do grupo que recebeu a maior tarifa, ao lado de outros 40 países que, segundo o USTR, não implementaram restrições à entrada e circulação das mercadorias. Já 18 países que adotaram medidas para coibir a prática receberam uma taxa reduzida, de 10%. A alíquota também foi aplicada para a União Europeia, com 27 Estados-membros. Somados, os países atingidos representam 99,4% das importações dos Estados Unidos. Mas o decreto voltou a isentar produtos considerados essenciais para a economia norte-americana. Para o Brasil, isso significa que as mercadorias que ficaram isentas de tarifas na última semana permanecerão na mesma situação. Já aquelas que foram atingidas pela taxa de 25% receberão a sobretaxa. E a alíquota final passará a ser de 37,5%. Na prática, o novo decreto da Casa Branca serve para substituir a tarifa base de 10% que expirou nesta quinta-feira, 150 dias após a aplicação. A medida foi a resposta de Donald Trump à decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em fevereiro, que derrubou o tarifaço global, instituído em abril de 2025. Agora, o republicano acredita que a nova aplicação não corre riscos de ser rejeitada pelo judiciário, que alegou que o presidente fez uma interpretação incorreta da lei para o chamado Dia da Libertação. Em entrevista à Jovem Pan, o ex-secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, disse que a taxação não surpreendeu e confirma a falta de disposição da Casa Branca de negociar com países considerados hostis, como o Brasil.
É pouco simpático, para dizer o mínimo, a gente negociar, digamos, bilateralmente com um país que está visivelmente utilizando o peso da sua economia de forma claramente coercitiva, assim como fez com vários outros países.
Ferraz, porém, avalia que qualquer retaliação brasileira pode piorar a situação.
O Brasil não pensa muito diferente dos Estados Unidos nesse aspecto. O Brasil também acredita em política de substituição de importação, né? E o Brasil também vem elevando tarifas de importação com fins arrecadatórios. Vamos lembrar que recentemente o Brasil aumentou as tarifas de máquinas e equipamentos aqui no Brasil, que foi um pedido do Ministério da Fazenda, algo completamente inusual, não foi um pedido do setor privado, não foi um pedido das associações de classe, foi do próprio Ministério da Fazenda, claramente ali com o objetivo de aumentar a arrecadação brasileira. Então, acho que há aí um protecionismo histórico também aqui do nosso lado, não é particularmente algo desse governo, isso vem já desde muito tempo, está dificultando a negociação. A negociação que foi feita nesses moldes por todos os países do mundo, né, que negociaram com o Trump e conseguiram tarifas bem menores, né? Não conseguiram, evidentemente, uma negociação simétrica, mas reduziram o dano.
Governos estrangeiros se manifestaram contra a decisão de Donald Trump. A Noruega afirmou possuir regras claras contra a entrada de produtos com trabalho forçado, enquanto o governo da Austrália disse que a medida é injustificada e que buscará apoio para a remoção das taxas.
Entendi. Bom, o destaque sobre a Lei da Reciprocidade contra Estarifaço, vem com o repórter da Band que está aqui na telinha, é o Leandro Aislan.
O governo brasileiro vai iniciar imediatamente os trâmites previstos para acionar a Lei da Reciprocidade depois que a Casa Branca confirmou uma tarifa de 12,5% em cima dos produtos produzidos no Brasil. O representante do comércio dos Estados Unidos confirmou a medida, alegando que existem falhas por parte do Palácio do Planalto em proibir e fiscalizar a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. Além do Brasil, outros 58 países e a União Europeia também foram taxados. Em nota divulgada, o governo brasileiro rechaça a decisão e afirma que, na ausência de base legal interna para sustentar a própria política comercial protecionista, os Estados Unidos optaram por manipular um tema caro aos direitos humanos e à luta dos trabalhadores. Disse também que, ao longo da investigação, o Ministério do Trabalho e Emprego prestou explicações e forneceu farta documentação sobre a legislação brasileira e da atuação para coibir importações de bens produzidos por trabalho forçado. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, afirmou que, mesmo após a decisão, a orientação segue sendo reverter a situação.
Como disse o presidente Lula, e ele orienta nesse sentido. Continuar negociando para quê? Afaste a imposição dos 25%, que já foram decididos naquela sessão própria do Brasil, e a gente possa ter, nessa decisão de hoje, a ampliação da lista de exceções.
Ainda nesta quinta-feira, representantes do governo se reuniram para discutir um plano emergencial de ação em meio à situação. Para o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, a busca por novos mercados é necessária.
Nós vamos, nesse grupo de trabalho, cuidar de tentar mitigar não só os impactos nessas indústrias, ou formação profissional, ou suporte comercial, através de APEX, através da nossa área internacional, na busca, que é sempre muito difícil para os setores produtivos que têm valor agregado, que manufaturam, a busca de mercados alternativos.
Já a taxa de 25% aplicada contra o Brasil por práticas comerciais desleais já está valendo, mesmo com uma extensa lista de exceções. Para minimizar as consequências do tarifaço, o governo anunciou a liberação de 18 bilhões e 500 milhões de reais em créditos para empresas afetadas pelas medidas anunciadas pelos Estados Unidos.
Muito bem, ontem tá aí as questões envolvendo o tarifaço. 11 horas e 2 minutos, virando aqui o nosso eletrônico, e o Hugo Freitas escreve vice-presidente e diretor jurídico da FCU, advogado, sobre a matéria da Folha, onde homens predominam entre autores e vítimas de mortes violentas. Mulheres respondem por 5% dos casos. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer mais detalhes sobre o que diz aqui o anuário, né? O Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E o Hugo coloca, a contragosto da Folha e do Fórum Brasileiro de Segurança, admitem que o número registrado de homens mortos por mulheres é maior que o número de feminicídios cometidos por homem, confirmando o que o ator Juliano Casarré tinha dito. Como os envolvidos lidam com a dissonância cognitiva e continuam sustentando a narrativa apesar dos números? Com lero-lero identitário. Mais importante não é tratar esses casos como equivalentes ao feminicídio cometido por homem, mas compreender a estrutura do gênero que se organiza. Segundo ele, é um equívoco utilizar o fato do homem ser maior entre as vítimas de homicídio com evidência de que a violência no país não possui dimensão de gênero. Ou seja, as mortes de mulheres são o fenômeno mais importante. Porque sim, porque você acreditar em mim e nos seus olhos dizem que os homens... Está aqui um texto bem complexo do Hugo Freitas sobre esse anuário. É sobre esse anuário que eu quero trazer aqui a primeira informação do repórter da JP News, que é o David Tasso, falando sobre o registro de mortes violentas em 2025.
Ao longo de 2025, foram registradas no Brasil 40.775 mortes, representando assim o menor índice de pessoas que perderam a vida de forma intencional desde o início da série histórica. A taxa caiu para pouco mais de 19 mortes a cada 100 mil habitantes. É a primeira vez que o indicador fica abaixo da marca de 20 mortes por 100 mil habitantes. Na comparação com 2024, a queda foi de 8,2%. A redução foi puxada principalmente pela queda dos homicídios dolosos, que recuaram 10% em um ano. Também caíram os registros de latrocínio e de lesão corporal seguida de morte. Mas nem todos os estados acompanharam essa tendência.
E muitas dessas mortes violentas em todo o país estão relacionadas aos crimes de feminicídio e intervenções policiais, onde os bandidos acabam enfrentando as forças de segurança que resultam em mortes.
7 estados registraram um aumento das mortes violentas em 2025. O maior crescimento foi no Rio Grande do Norte, com alta de quase 20%. Depois, aparecem Rondônia, Acre, Roraima, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. No Rio, as mortes provocadas por policiais representaram mais de 20% de todas as mortes violentas registradas no estado, conforme destaca David Marques, gerente de programas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
O caso do Rio de Janeiro só teve esse aumento muito relacionado à Operação Contenção, que foi aquela mega operação policial que aconteceu, né, no Complexo do Alemão, e vitimou mais de 100 pessoas, né, quase 120 pessoas, entre elas policiais, né, profissionais de segurança pública também, e isso nos leva, portanto, a contramão desse fenômeno, né, de redução mais geral vista no Brasil.
Em 2025, foram 1.571 mulheres assassinadas, alta de 4% em relação aos feminicídios. Já as mortes provocadas por policiais chegaram a 6.602 casos, um aumento de 5,4%.
Olha, ele destaca também, então, aqui os celulares furtados e roubados que está aí nesse anuário.
Usar o celular tranquilamente nas ruas está cada vez mais difícil. Os números mostram o tamanho do problema. Só em 2025, mais de 792 mil celulares foram furtados ou roubados no Brasil. Isso significa que 371 pessoas a cada 100 mil habitantes foram vítimas desse tipo de crime. Na comparação com 2024, houve uma queda de 7,7% no número de ocorrências. Mas apesar da redução, algumas cidades brasileiras registraram índices muito acima da média nacional. É o que apontam os dados do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No ranking das 10 cidades com as maiores taxas de roubos e furtos de celulares, São Luís, no Maranhão, aparece em primeiro lugar com uma taxa de 1.517 vítimas para cada 100 mil habitantes. Na segunda posição está Belém, no Pará, com 1.487 vítimas a cada 100 mil habitantes. São Paulo aparece em terceiro lugar. Na sequência estão Salvador e Lauro de Freitas, na Bahia, na quarta e quinta posições. Depois aparecem Porto Velho, Manaus, Olinda, Ananindeua e, fechando o ranking das 10 primeiras, Teresina. Apesar de São Paulo aparecer na terceira posição do levantamento, a maior cidade do país chama atenção pela concentração de ocorrências. O estado representa cerca de 5,6% da população brasileira, mas concentra 20% dos roubos e furtos de celulares registrados em todo o país.
E quando os bandidos não levam o celular, muitas vezes eles entram em contato pelo aparelho na tentativa de aplicar golpes. E infelizmente conseguem, porque esse crime cresceu em todo o território nacional também.
Em 2025, o Brasil registrou uma média de 258 golpes por hora. Ao todo, foram mais de 2.261.000 casos registrados ao longo do ano. O número representa um aumento de 3,1% em relação a 2024. E olhando para um período mais longo, o crescimento é ainda mais expressivo. Em 7 anos, o número de ocorrências aumentou 429%. Em 2018, foram registrados 426.799 casos. Um retrato de como o celular, além de ser alvo de criminosos nas ruas, também se tornou uma das principais portas de entrada para golpes e fraudes no ambiente digital.
Tá vendo? O Carlos Viana diz aqui, o careca do INSS reclamou que o chuveiro da Papuda desliga no modo quente. O homem apontado como os operadores de um esquema que tirou milhões de aposentados brasileiros está incomodado com o banho frio. Enquanto isso, o aposentado que recebeu o mínimo via o preço do gás, da comida e do remédio subir todo mês e ainda tinha desconto indevido na conta. O que sobrava para ele no final do mês? Banho quente? Comida de verdade? Ou só a conta do roubo? Que país é esse em que o acusado de saquear a Previdência reclama do chuveiro e o aposentado roubado ainda precisa escolher entre comer e se medicar, diz o senador Carlos Viana. Ainda falando sobre roubo de medicamento cresce no Brasil. Repórter da Band é o Guilherme Faria.
O estado do Rio de Janeiro concentrou 44% dos prejuízos provocados por roubos de cargas registrados no Brasil no primeiro trimestre de 2026. O número, que é resultado de um levantamento feito pela empresa de tecnologia logística NSTech, é consideravelmente superior ao registrado no mesmo período do ano passado, que foi de 16,4%. A pesquisa mostra ainda que a maior parte dos crimes aconteceu na região metropolitana. Sozinha, a capital respondeu por 51,9% de todo o prejuízo no estado. Na sequência, apareceram São Gonçalo com 14%, Nova Iguaçu com 9,6% e Duque de Caxias com 9,4%. O estudo também mostra que 60% dos prejuízos causados pelos criminosos no Rio de Janeiro aconteceram em trechos urbanos. Para o professor do Departamento de Segurança Pública da UF, Thiago José Aguiar, isso tem relação com as características das cidades.
Os trechos urbanos, eles têm diversas características que fazem com que esse tipo de crime ele seja mais eficiente. Desde uma questão de velocidade, de que em trechos urbanos, em geral, a velocidade do caminhão, do transporte, ela é reduzida, gerando uma maior eficiência para a abordagem desses criminosos, até também a uma maior proximidade de rotas de fugas para o escoamento dessa mercadoria. Então, acho que não seria uma questão de coragem, mas sim de eficiência, né?
Dados nacionais levantados pela pesquisa mostram que depois do Rio, São Paulo foi o estado com maior concentração de prejuízos no primeiro trimestre deste ano, com 28,1%. A Bahia fecha o top 3 com 9,2% das perdas. Com relação às regiões do país, o Sudeste segue figurando como líder histórico no ranking de sinistralidade, com 78,2% do prejuízo total. O Nordeste aparece na sequência com 20,2%. A pesquisa também analisa o tipo de carga roubada. Nesse cenário, o salto mais expressivo dos prejuízos aconteceu em operações de medicamentos, de 1,7% nos três primeiros meses de 2025 para 22,3% no mesmo período deste ano.
Jack Bauer escreve: morrer no Brasil é fato gerador em cadeia. O serviço funerário paga ISS, o caixão paga ICMS e IPI, a flor paga, o jazido concessão paga taxa, a certidão paga emolumento, e tudo isso é faturado contra uma família em luto que não está em condição de pesquisar preço no mercado onde a urgência é absoluta e a concorrência é teatral. Vários municípios ainda mantêm a concessionária única de funerária monopólio sobre o enterro. A última conta da vida de alguém vem com uma carga tributária cheia e o poder de barganha zerado. Faz sentido isso para você? É? Tá caro até para morrer, né? O aluguel vai entrar no IVA. Proprietários acima de certo porte, com vários imóveis e receita anual relevante, viram contribuintes de IBS e CBS sobre a locação, com um redutor que ameniza, mas não zera, e a conta nova tende ao mesmo destino de toda a conta de dono, o boleto do inquilino. A moradia alugada, que nunca pagou imposto sobre consumo, passa a pagar, e quem mora de aluguel, geralmente, que não conseguiu comprar, né, estreia como financiador indireto de mais um tributo. A reforma achou base novas exatamente no teto de quem não tem teto próprio. Vai te afetar de alguma forma essa mudança? Pode afetar, sim. Ou acho que até alguém escreveu sobre isso daí, não, acho que aqui, ó, o investidor da B3 escreveu: Receita Federal e cartórios vão fechar seco contra a venda de imóveis abaixo do preço para driblar impostos. É isso aí, a CPF dos imóveis vai padronizar a integração de dados do fisco com serviços notários, bancos e prefeituras. A novidade vai dificultar a negociação de proprietários e filhos por valores irreais. Está aqui na matéria do Marcos Furtado. O investidor escreveu: o Estado fica querendo intervir nos preços dos aluguéis, exigindo que os proprietários tenham CNPJ, e agora também ficam querendo investir no quanto que a pessoa quer vender um imóvel. Se a pessoa estiver passando necessidade e topar vender mais barato, adivinha quem vai impedir de vender o que é seu? Adivinha? Adivinha quem vai impedir de vender o que é seu? É esse o Brasil. Então, só de olho no que os outros construíram. Esse é o nosso país. Por falar em país, alguns países conseguiram sair da posição da pobreza para se tornar uma potência. Reportagem de Suzana Oliveira.
Nas últimas décadas, alguns países conseguiram acelerar o crescimento econômico e aumentar significativamente a renda da população. É o caso da Coreia do Sul, que saiu de uma condição de pobreza para se tornar uma das economias mais desenvolvidas do mundo. Segundo o professor Luciano Nakabashi, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, investimentos, abertura econômica e integração ao mercado internacional foram fundamentais para essa transformação.
Então, tiveram um grande processo ali de poupança alta que estimulou o investimento em capital físico, investimento em capital humano, abertura de mercado, integração com a economia mundial, dando subsídio e proteção para algumas empresas ali consideradas chaves, empresas de setores considerados chaves, que teriam que se tornarem competitivas, né? Então, todo esse apoio, também a manutenção de subsídios, por exemplo, era relacionada à integração dessas empresas na economia mundial. Então foi uma estratégia que deu certo, né? Uma estratégia que deu certo, a economia foi uma das que mais cresceu nos últimos 60 anos.
Além da Coreia do Sul, a Polônia também conseguiu acelerar o crescimento econômico ao se integrar ao mercado europeu. Já o Brasil seguiu um caminho diferente.
Então isso acabou sendo bastante importante, próximo de mercados importantes, né? Onde a obra é relativamente barata, eles se voltaram à economia de mercado, se juntaram à União Europeia, então tudo isso foi estimulando o crescimento da Polônia nesse período. Enquanto que o Brasil, a gente teve uma estratégia de crescimento que se esgotou, né, a partir do final dos anos 70, ficou mais claro nos anos 80, mas já estava se esgotando ali no final dos anos 70, onde a gente teve um grande investimento em capital físico, né, na indústria, para aumentar a indústria do país, aumentou bastante. Deu certo nesse sentido, mas foi uma indústria muito voltada para o mercado interno. Não foi uma indústria voltada para o mercado internacional, né? Para se tornar de fato competitiva. A gente fez uma grande proteção, uma indústria voltada para o mercado interno, tentando internalizar todas as cadeias de produção aqui dentro do Brasil, sem integrar, o mundo estava indo para um processo, né, de globalização das cadeias globais de valor, e a gente fez o contrário, tentou fazer tudo aqui dentro. E aí, além disso, a gente focou no investimento em capital físico, né, no aumento da indústria, mas deixou de lado o investimento em capital humano.
Para o economista, reduzir essa distância passa por ampliar oportunidades e investir na formação da população desde a infância.
Primeiro ponto é dar mais oportunidades para a população de uma forma geral, como melhorar a qualidade da escola, e aí ir atrás de práticas. O que está fazendo as escolas melhorarem, a gente não precisa nem sair do Brasil, vai ali para o Ceará, né, ver o que eles vêm fazendo para melhorar a qualidade das escolas, o desempenho dos alunos, dar suporte para as crianças de famílias que são pobres e para as famílias, né, um suporte financeiro, um suporte de acompanhamento psicológico, acompanhamento de saúde, mais focado nessas famílias, para dar mais oportunidades, para que elas aproveitem o potencial dessas crianças. A reforma tributária, né, é uma coisa importante, que simplifica bastante, mas precisa da estabilidade, precisa passar essa reforma tributária de uma vez, sem colocar mais distorções. Ela ser implementada, na verdade, ela passou, né? Mas tem que ser implementada, sem mais distorções, tirando as distorções que já foram colocadas, que prejudica a simplificação, né, que ela traz. Fazer reformas da Previdência para que aumente o tempo de contribuição, para que aumente a contribuição das pessoas, e passando lentamente para um sistema de capitalização da Previdência, né? Hoje é majoritariamente um sistema de repartição.
Eu conversei com o professor Luciano Nakabashi, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, sobre os fatores que explicam o atraso do Brasil em relação a outras economias e os caminhos para retornar o crescimento. Rádio Cidade.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já já estou de volta aí
em Jundiaí, com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho, aí, em Jundiaí.
Matheus Solano, em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Aqui na Rádio Cidade, mais uma vez, recebendo o Dr. Bruno Barbizan da Oral Sim. Dr. Bruno, o que preocupa também é esse mau hálito repetitivo que você tem e acha sempre que é o que você comeu, que é um problema estomacal. Doutor Bruno, é isso?
É sempre um assunto delicado, a gente tratado, hálito, porque assim, muitas vezes as pessoas não percebem, né? E depende realmente de uma intimidade, uma pessoa próxima poder dizer, porque a gente se acostuma, a gente vai se habituando. Ou a pessoa percebe, como você disse, imagina que seja alguma coisa da alimentação, algo passageiro, né? Então é importante sempre um tratamento em conjunto, mas o primeiro, né, se você tem alguma desconfiança, é procurar realmente o seu dentista. E depois, sim, o dentista pode orientar, procurar um gastro, uma outra situação, se não for o caso que ele possa resolver. Mas a grande maioria das situações, o problema da halitose, ela está relacionada a cáries que o paciente tem, que são pequenos buraquinhos que tem ali, pode acumular resíduo, placa bacteriana, tártaro, problema gengival, inflamação, aquele dente. Então é muito comum, Heraldo, a gente receber na clínica, por exemplo, o paciente perdeu o dente anterior na parte de cima, né, os dentes da frente, e vem com essa preocupação. Mas quando a gente vai olhar, tem aqueles pedacinhos, né, como o paciente disse, caquinho de dente, né, aquele dente que foi quebrando, né, e fica só aquele pedacinho da raiz escura, fica um, dois dentinhos. Isso compromete muito, isso traz um mau hálito para o paciente, ele não percebe. Aquelas pessoas que percebem que seus dentes vão ficando molinhos, isso é muito comum, né? Aquelas pessoas que perderam alguns dentes, com o passar do tempo, percebem que outros vão ficando molinhos, usa aquela ponte móvel que vai forçando, isso é muito comum. Essa inflamação gengival é a principal causa que a gente tem. Então é muito importante estar atento, procurar orientação, conversar com o seu profissional, que a gente consegue solucionar.
Conversamos com o Dr. Bruno Barbizan, da Oral Sim, 4806-4200, e agende a sua avaliação, 4806-4200. Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
Fique de olho, por Eduardo Rocha.
Doutor Eduardo Rocha, o tema de hoje é sobre uma campanha. Do que se trata o mês de julho turquesa para a saúde ocular?
O mês de julho turquesa busca esclarecer a população sobre o olho seco. Dessa forma, médicos, associações de pacientes, sociedades profissionais e a mídia vão trazer informações sobre o tema. O olho seco é um problema muito comum e que se torna mais frequente com o avanço da idade, ocorre mais nas mulheres e está associado a questões de saúde física e ocular, e também ao ambiente e aos hábitos que praticamos.
E quais seriam esses hábitos, hein?
Doenças crônicas têm efeitos colaterais que aumentam a secura, lugares com baixa umidade e ambientes com poluição e fumaça, além do uso intenso de telas de equipamentos eletrônicos, como celulares e computadores, podem causar ou aumentar a sensação de secura dos olhos e a falta de lubrificação.
Doutor Eduardo, e por que o mês de julho?
A escolha de julho não é casual. Nos períodos secos, de vento e mais poluição do ar, os casos ficam mais intensos, mais frequentes, e a importância da conscientização fica então mais relevante. Daí, o julho turquesa. É curioso, mas desejável, que olhos saudáveis não deem a sensação de que estão ali. Simplesmente nos ajudem captando imagens e só causem sensação desagradável quando algo incômodo chega até eles. A sensação persistente de desconforto ocular, de areia nos olhos, de vermelhidão, pode significar sim a presença de olho seco.
Doutor Eduardo Rocha, o que é o olho seco? Por que esse nome?
O olho seco é um nome geral para uma série de problemas diferentes. Algumas pessoas não possuem lágrimas, mesmo quando estão emocionadas a ponto de chorar. Outras têm lágrima, mas o desafio do ambiente poluído ou seco demais não é capaz de ser compensado pelas lágrimas produzidas naturalmente. Em algumas situações, doenças que produzem inflamação dos olhos e de outros órgãos afetam a produção adequada da quantidade ou mesmo da qualidade das lágrimas.
O que seria uma pessoa com lágrima normal?
Pessoas com lágrimas normais têm boa capacidade de proteger e nutrir a superfície dos olhos, auxiliada pela boa percepção das demandas e um bom piscar, e também pelo repouso dos olhos durante o nosso descanso. Nas situações em que as lágrimas faltam, há impacto na capacidade de realizar as tarefas e o incômodo chega a atrapalhar até as mínimas atividades da vida diária. Podemos causar também problemas com riscos para a visão em alguns casos.
Doutor, quando procurar o médico, hein?
As pessoas que estão sentindo isso precisam procurar o médico. E as pessoas que estão ao redor, famílias, colegas, precisam estar cientes dessa condição para ajudar e orientar, dando suporte para as pessoas com olho seco. Daí, esse movimento em torno do Júlio Turquesa e da conscientização sobre o olho seco. Muito obrigado.
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu Dr. Eduardo Rocha.
Fique de olho, por Eduardo Rocha.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e Marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
É bom saber. Dicas, curiosidades, informação. É bom saber.
E a Copa do Mundo volta somente daqui 4 anos. E infelizmente, perdemos.
Olha o Haaland, bateu! Acabou, né? Agora acabou. O Brasil tinha uma missão do jogo: marcar Erling Haaland. Tem vezes que é impossível marcar. Não era o caso. Nas duas que ele fez, dava pra gente tirar. E o Brasil hoje vai se despedir da Copa do Mundo FIFA 2026. Num jogo em que teve as suas oportunidades, mas pecou.
Nosso futebol não foi competente para chegarmos às fases finais desta Copa do Mundo de 2026. Os milhões de técnicos brasileiros têm cada um o seu olhar sobre as causas de mais este insucesso.
O jogo por uma parte ha sido um bom jogo, tivemos já muita oportunidade na primeira parte, na segunda também, quando o partido estava 0-0, tivemos a oportunidade. Depois, os cambios eram para meter mais frescura e para dar mais profundidade para tentar ganhar o jogo. O equipo até agora fez não um mundial espetacular, mas um bom mundial. E eu acho que também no jogo de hoje se podia merecer ganhar o jogo. E quando passa um momento assim, tu tem que pensar que uma derrota é o começo de uma nova aventura, de uma nova temporada. Temos que seguir trabalhando, melhorando, encontrar novas ideias. Eu creio que não é a fim, é um princípio de um novo ciclo, esta derrota.
Mas há outras formas de ver o futebol, para além dos espetáculos, das vitórias, derrotas, enfim. Como descreve o fotógrafo e cientista social Evandro Lima dos Santos, mestrando em antropologia na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, ele é um dos artistas visuais que expõe parte de seus trabalhos na exposição coletiva 3, na linha, que está em cartaz na sala acima da Casa Bradesco, na área central de São Paulo, e que pode ser visitada até hoje gratuitamente. Além de Evandro, outros dois artistas expõem seus trabalhos na mostra: Diego Crux e Marina Kelly da Silva. Com os seus trabalhos, os três buscam incentivar novas leituras do esporte. Nascido no bairro de Parada de Taipas, na periferia paulistana, Diego tem sua formação em artes visuais e traz referências de sua origem e sua arte. Evandro também traz em seus trabalhos retratos de origem periférica, com registros fotográficos do futebol de várzea da região de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Já a Marina é integrante do programa de mestrado do Museu de Arte Contemporânea MAC da USP. Juntos, os artistas propõem, por intermédio de suas obras, uma discussão sobre a memória, território, identidade e cultura popular a partir do futebol. A mostra parte de imagens muito populares sobre o esporte para discuti-lo enquanto território de afeto, tensões e campo de disputas que também atravessam a arte contemporânea. O pontapé inicial para Três na Linha surgiu do videocast A Camisa que Conta, que foi elaborado dentro do Vozes da Arte, um projeto de extensão vinculado à pós-graduação Interunidades em Estética e História da Arte da USP, que envolve a ECA, MAC, FAO e FEFELECH. A proposta do videocast foi